Estamos apresentando Salão Verde.
O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo sustentável? A resposta a essa pergunta está na mais ampla pesquisa sobre o tema, conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente, com o apoio do PNUMA, o Programa Ambiental da ONU. Foram ouvidas 2.200 pessoas do Brasil inteiro logo após a Rio +20, a conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável. E os resultados são excelentes, principalmente quando comparados aos números do primeiro levantamento, feito 20 anos atrás, por ocasião da Rio 92. A atual pesquisa aponta, por exemplo, um crescimento expressivo na conscientização ambiental do brasileiro. Por outro lado, ainda há sérios problemas quanto ao descarte correto dos materiais recicláveis e quanto à gestão ambiental, principalmente por parte das prefeituras. Para conhecer melhor esses resultados, a gente conversa agora com a coordenadora executiva da pesquisa, Patrícia Mendonça, do Departamento de Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Olá, Patrícia, tudo bem?
Tudo bem.
Primeiro número que salta os olhos é o aumento da consciência ambiental do brasileiro, né? Apesar da dificuldade do poder público em implementar medidas que facilitem essas ações mais ecologicamente corretas.
A gente tem uma análise, assim, longitudinal, que a percepção ambiental do brasileiro aumentou bastante. Então, em 1992, 47% dos brasileiros não sabiam mencionar um problema ambiental. Esse número hoje, em 2012, baixou para 10%. O brasileiro realmente tem a percepção da questão ambiental.
Perfeito. E que outros resultados expressivos você destaca nessa pesquisa, Patrícia?
A gente tem que pelo menos um terço dos brasileiros, eles já começaram a incorporar no seu repertório alguns conceitos complexos, como o que é desenvolvimento sustentável, o que é consumo sustentável. Até assim, a gente perguntou o que é a taxa de ciclo de vida de um produto, o que é uma área protegida. Não são conceitos simples, né? São conceitos complexos, né?
Por outro lado, os municípios ainda com problemas para implementar várias dessas ações de gestão de resíduos sólidos e até mesmo de consciência ambiental, né?
Nós tivemos uma outra resultado interessante sobre quem é responsável por solucionar os problemas ambientais identificados pelos brasileiros. Há 20 anos atrás, o governo estadual liderava esse ranking. E agora nós percebemos que o conhecimento sobre a descentralização da gestão ambiental ficou mais evidente. Então, nós temos assim, uma pequena queda na responsabilidade do governo federal e sobe, de uma forma até expressiva, a responsabilidade dos estados e das prefeituras, principalmente. As pessoas estão entendendo que você resolve um problema localmente com o poder público local. E o governo federal tem que manter as grandes diretrizes. Uma outra resposta interessante é que também aumentou, assim, tipo, cada um de nós somos responsáveis também para resolver os problemas ambientais.
Em relação à questão aí dos municípios, esse é um dado muito importante, já que estamos às vésperas de eleições municipais e fica um belo dever de casa aí para os nossos candidatos.
Exatamente.
A prefeito.
Subiu de 30% a 54% a responsabilidade de solucionar os problemas de meio ambiente das prefeituras.
Ok, estamos conversando com Patrícia Mendonça, que é coordenadora executiva da pesquisa O que o Brasileiro Pensa do Meio Ambiente. Patrícia, tivemos dados interessantes também quanto ao uso das sacolas, né, das sacolinhas de supermercado.
Sim, a gente perguntou se no seu município ou na sua cidade tem campanhas para redução de uso de sacolas plásticas. E 35% disseram que na sua cidade há alguma campanha, alguma iniciativa para redução de sacolas plásticas. E onde há campanha, 76% falaram que aderiram. Agora, isto está assim, mapeado de uma forma mais desigual, porque nós temos campanhas de sacola plástica, nós temos mais da metade se concentra nas cidades do Sudeste. E na região Norte, nós temos apenas 15% dos municípios ou das pessoas que disseram que há alguma iniciativa para redução de sacolas plásticas, né?
A gente já consegue rebater o argumento daqueles que defendem a manutenção das sacolinhas até para poderem colocar lixo de casa, por exemplo?
Você tem que pensar em outras alternativas. O que o Ministério do Meio Ambiente pensa é que a sacola plástica é uma coisa horrível para o meio ambiente, porque elas entopem drenagem, porque elas matam bicho, porque elas não se decompõem. Em algumas regiões podem ser responsáveis por enchentes. Você pode usar a sacola descartável, a sacola de pano ou aquela reutilizável que você usa. Assim, as alternativas a gente vai ter que ver. Nossas próprias empresas de varejo também estão vendo essas possibilidades, né? A gente não tem essas respostas prontas. O que a gente pensa é que sacola plástica é um flagelo ambiental.
E ainda em relação às sacolinhas, a gente tem um exemplo de São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, que chegaram a criar leis municipais para abolir o uso das sacolas. Tudo foi meio polêmico e essa polêmica acabou na justiça. Você acredita que há clima para o Congresso Nacional, por exemplo, tentar estabelecer uma lei nacional em relação a esse tema?
Eu acho que é possível, né? Mas se os municípios tiverem esse tipo de iniciativa, é muito mais fácil a gente mapear e ver a aderência dos municípios em relação a uma campanha maior. O Ministério do Meio Ambiente já tem uma campanha nacional a nível federal, que o Saco é um Saco, que já tem se espalhado bem para os municípios, né? Então, acredito assim, se as pessoas começarem a comprar essa ideia, fica muito mais fácil a gente fazer uma lei federal. Uma coisa vindo mais de baixo para cima.
Infelizmente, a gente já está indo para o final da conversa aqui com a Patrícia Mendonça, coordenadora dessa pesquisa O Que o Brasileiro Pensa do Meio Ambiente. A gente não pode encerrar sem falar de reciclagem. E quanto à reciclagem, a pesquisa mostrou que o brasileiro também já está pensando mais em reciclar, mas ainda comete alguns erros no descarte do material, não é, Patrícia?
Sim, é interessante isso, porque 48% separa o lixo da residência, mas mais de 50% não tem esse hábito, então é um número muito grande. Agora, as pessoas separam o lixo em casa, mas também as prefeituras não dispõem de serviço de coleta. Nós temos quase 30% das pessoas que responderam que sua cidade não dispõe desse serviço de coleta. A gente percebe que o brasileiro, eles ainda apresentam hábitos predatórios, mas eles têm disposição de mudar, né?
Perfeito, então, Patrícia, te agradeço muitíssimo por essa entrevista sobre a pesquisa que vai servir muito de orientação, inclusive para elaboração de novas políticas públicas, de novas ações e até correção de rumo, né?
Obrigada, até logo.
Aqui vão mais algumas conclusões que acompanham a pesquisa O Que o Brasileiro Pensa do Meio Ambiente e do Consumo Sustentável. Por exemplo, cresce o consumo de alimentos orgânicos. Um terço da população se orgulha do Brasil por causa de suas riquezas naturais. Os jovens estão na liderança dos movimentos ambientais e a maioria dos brasileiros não está disposta a ter mais progresso às custas da depredação dos recursos naturais. A Câmara tem dado sua contribuição para o aumento dessa conscientização ambiental do brasileiro. A Comissão de Educação e Cultura já aprovou o projeto de lei que estimula as escolas dos ensinos fundamental e médio a promover eventos semanais de reciclagem de lixo e proteção ambiental. A proposta é do deputado Enio Bassi, do PDT Gaúcho.
Na verdade, cada estado, de acordo com o seu calendário, poderia fixar isso, mas o cerne da proposta, o coração da proposta, ele foi mantido, ou seja, a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino, a promoção da orientação, dos debates de como separar o resíduo sólido, o que veio ao encontro já de uma política nacional que existe, mas que, sem dúvida nenhuma, passando pela escola, ela pode ter um efeito prático mais concreto.
Já a Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto do deputado Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, em prol de programas de conscientização para consumo sustentável. Esse item é incluído na Política Nacional de Educação Ambiental e teve parecer favorável do relator, o deputado Antônio Roberto, do PV Mineiro.
Se não houver uma mudança no consumo e na fabricação, na produção dos bens, não haverá nenhuma sustentabilidade. Esse projeto é uma ênfase na conscientização do consumo, obrigando o Estado, o governo, a empreender ações junto às escolas, junto à universidade, junto ao empresariado, etc., para que realmente haja uma consciência da necessidade de um consumo ecologicamente correto.
A coordenadora institucional da Protest, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Maria Inês Dolte, avalia que essa proposta leva à prática do consumo sustentável às escolas e serve de base para novas ações.
Ele vai servir como base, evidentemente, para ações, para poder se elaborar, a partir daí, os detalhamentos. Poucos sabem a respeito de temas como efeito estufa, principalmente o consumo consciente. Então, é importante, na opinião da Protest, adotar padrões sociais menos consumistas, mais reducionistas, escolhendo produtos que realmente sejam utilizados em um curto espaço de tempo, evitando supérfluos. Isso depende muito do consumo consciente, desde cedo.
A Política Nacional de Educação Ambiental, aprovada pelo Congresso em 1999, determina que o poder público incentive campanhas educativas e informativas sobre o meio ambiente.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvintes. Eu sou Mônica Montenegro.
Um ótimo dia a você. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
Foi no dia 6 de março de 2006 que as jornalistas da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, concretizaram a ideia de abrir um espaço para o meio ambiente aqui na Rádio Câmara. A intenção sempre foi fazer dessa quase meia hora de programa um espaço para a abordagem das principais preocupações ambientais.
Parlamentares criticam a falta de informações sobre o vazamento de óleo identificado na bacia de Campos, no litoral norte do Rio de Janeiro, em uma plataforma da petroleira Chevron.
Um espaço para o debate de ideias.
No programa de hoje, a gente traz uma entrevista com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. No cargo, desde o início do primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Um espaço para o esclarecimento de polêmicas.
Nosso primeiro assunto de hoje é o mais recente relatório divulgado pelas Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Desta vez, os cientistas que compõem o painel intergovernamental sobre o tema sugeriram como cada país pode combater o aumento da temperatura do planeta.
Um espaço para a associação do meio ambiente aos mais variados temas, inclusive os culturais.
Começa nesta terça-feira, na cidade de Goiás, a 9ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. 31 filmes participam da mostra competitiva.
Um espaço para a pesquisa ambiental.
Pelo quarto ano consecutivo, nós da equipe do Salão Verde acompanhamos o maior evento científico do Hemisfério Sul. A reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, chegou à 62ª edição discutindo em Natal as ciências do mar.
Enfim, é impossível resumir 6 anos e meio de programa. O que vale dizer mesmo é que esse foi um espaço para todas as notícias ambientais com repercussão na Câmara dos Deputados, a Casa do Povo e da Cidadania, onde são analisadas propostas e aprovadas leis com impacto direto na vida de cada um de nós. E vou usar aqui uma das muitas frases da Ana Raquel Macedo, que uma vez disse que o Salão Verde é um programa que tenta lembrar o ouvinte que o meio ambiente faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia, não sendo apenas a discussão sobre como salvar espécies. Pois esse nosso ciclo se encerra agora. O Salão Verde deixa de existir, pelo menos do jeito que ele é apresentado hoje. Mas a sementinha das questões ambientais será devidamente plantada ao longo da programação da emissora. E como todo último programa, a gente agradece a todos aqueles produtores, sonoplastas, apresentadores e demais colaboradores que nos ajudaram a levar essas notícias e análises ambientais ao longo dos últimos 6 anos e meio. Obrigadíssimo em nome de toda a equipe do Salão Verde. As produtoras Lucélia Cristina, Cristiane Baker, Mônica Leon e Lena Araújo, assim como o sonoplasta Chico Mendes, o nosso Chiquinho, os parceiros do site O Eco e a jornalista Verônica Lima merecem um agradecimento especialíssimo pela dedicação, responsabilidade e extrema competência. Sob a inspiração das criadoras do projeto, Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, esse nosso derradeiro programa foi editado e apresentado por José Carlos Oliveira, com produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, sonoplastia de Chico Mendes, o Chiquinho, e coordenação de Cacau Diniz. Uma boa parte do acervo do programa Salão Verde ainda pode ser encontrada na nossa página na internet, www.radio.câmara.gov.br. Um abração a todos e a gente se encontra por aí semeando ideias verdes e colhendo melhor qualidade de vida para o planeta em respeito a você, nosso ouvinte. Tchau!